E nas margens do Rio Ipiranga, Dom Pedro I gritou: está no ar o História no Cast. Rapaziada, estamos aqui para mais um episódio do História no Cast e hoje vamos fazer aí o formato do nosso programa, que um dos programas do História no Cast, que é o Agorabá, que para quem não sabe é um programa que a gente bebe e discute aí sobre temas aleatórios que estão em pauta na internet ou no Brasil ou na sociedade como um todo. Enfim, acho que um dos temas que mais tem se falado ultimamente é o preço do arroz. E não só do arroz, mas como tantas outras coisas vêm aumentando absurdamente o preço. Eu acho que isso é das coisas que eu mais tenho observado. E toda vez que eu vou no mercado, tem sempre alguém muito puto, sabe? Nossa, que porra de preço é esse? Tá caro pra caralho. E uma das coisas que eu acho também interessante sobre isso é que a galera meio que não sabe o porquê do preço do arroz estar tão caro. Então, tem gente que fala que, sei lá, é culpa do governador. Aí a culpa é do prefeito, não sei o quê. É meio que a galera não sabe meio que, o que está acontecendo, o que está rolando. Né? Que, sendo que, na verdade, tem a ver com o preço do dólar. Como o dólar está alto, é mais vantajoso exportar do que importar. Eu acho que essa pauta, né, sobre preço dos alimentos é uma das coisas que vão ser muito influentes, né? Eu acho que nas eleições para prefeito, vereador esse ano. Acho que, com certeza, a galera vai se apropriar disso e também vai dar soluções que não estão... não tem, tipo, como um vereador resolver o problema do preço do arroz, né? E eu acabei de pensar isso agora. Sendo que, com certeza, vai ter muito filho da puta que vai estar falando isso por aí, né? Vote em mim, eu vou reduzir o preço do arroz, sei lá, alguma coisa genérica do tipo.
É, parceiro, complexo. Essa questão do dólar, cara, que tu tá falando... Eu acho que a melhor analogia para você perceber o quanto o dólar influencia é a parada de você perceber certos produtos que a gente depende de importação. Como, por exemplo, a questão do trigo. Tu não come dólar, mas tu come trigo. E trigo é pão. Ou seja, quando você tem um aumento do dólar, aumenta as importações, o custo de importação do trigo. Obviamente, isso vai atingir no pão. Vai atingir na gasolina, por exemplo, que grande parte, um terço da nossa capacidade de refinamento de combustível está desativada. A gente depende dos Estados Unidos. Então, o custo da gasolina também é dolarizado e isso também aumenta. E por aí vai essa série de desastres econômicos aí que está acontecendo há muito tempo.
Eu pensei que tu ia falar do PlayStation 5 aí, que vai chegar a quase R$5.000, pô. Tu vai me falar de gasolina. Quem precisa de gasolina, cara? Mas uma parada interessante nessa parada do preço, do preço dos alimentos, que eu tava lendo até uma matéria a respeito, é que em contrapartida a esse aumento do arroz, né, que foi o mais falado e tal, dessas paradas de cereais, os cortes nobres de carne, eles diminuíram teve um decréscimo no aumento, né, assim, eles não aumentaram. Tal, na verdade, até diminuiu, teve uma redução do preço deles, acho que até 2, 3%, se não me engano. E o preço dos cortes vagabundos, né, da mistura, aumentou. Isso é interessante a gente perceber, porque por que eu puxei esse lado para a questão da proteína, né, da carne e tal. Porque tem essa variação dos cortes e a gente percebe o quê? Que no fim das contas também há uma maior reclamação, porque isso afeta só o pobre. Porque o rico mesmo, quem tem dinheiro, não está muito preocupado com esse aumento. Pode usar ele como discurso para tentar criticar, o governo, seja estadual, seja federal, seja municipal, né? Porque independente da classe, poucas pessoas têm discernimento da origem desse aumento, do porquê que ele acontece, e de quem é a responsabilidade por ele. Mas o lance é que ele afeta muito essas classes mais baixas, até nesse sentido, porque só encarece aquilo que é consumido, só encareceu de fato, de maneira perceptível, aquilo que é consumido pelas classes mais pobres.
Sim, e eu acho que o engraçado de tudo é que quando, por exemplo, às vezes assim, né, dá vontade de beber cerveja, eu vou no mercado e compro a cerveja e meio que a galera fica tipo te olhando assim, caralho, o maluco tá comprando cerveja, mano. Eu não sei se, assim, pra quem bebe, reparou isso, mas quando você acaba comprando alguma coisa que, tipo, não é básico, meio que a galera fica te olhando. Ainda mais eu, né, que moro em um lugar e que tem muita gente com problemas econômicos. Eu acho que isso fica muito explícito quando você compra alguma coisa que, tipo, não é normal das pessoas aqui comprarem. Tipo, cerveja, que não é um bem essencial. Tipo, meio que todo mundo fica, tipo, olhando assim, caralho, o maluco tá comprando cerveja, não sei o quê.
Ah, isso aconteceu no. Pô, essa parada da. Foi até com. Não foi com cerveja, mas. E não foi eu, né? Poder... Quem dera tivesse sido. Mas eu... isso aconteceu no Carrefour agora, quando eu fui no mercado, que um maluco comprou uma garrafa de Jack Daniel. E o Jack Daniel está 150 conto no mercado agora, né? Aí aconteceu isso aí, o pessoal tava como? Todo mundo passava, olhava assim a compra do. Porque não tinha só isso de cara, na verdade. Tinha vários outros. Não sei se o cara ia fazer uma comemoração, algo do gênero. Mas uma das paradas que chamava a atenção era aquela caixinha do Jack. Tem que pegar a caixa para depois retirar lá no balcão a garrafa. E era aquela caixinha de Jack Daniels ali. O pessoal olhava assim. E tu percebe que a pessoa tá olhando. As pessoas começaram a analisar a compra dos outros.
Análise.
Fazendo uma leitura da compra dos outros para ver como é que é a condição da pessoa. Pô, se o camarada tá levando, tipo, tu falou, cerveja pra caraca. Pô, a situação dele tá boa, né? Porque ele tá podendo se dar o luxo de comprar bens que não são essenciais.
Ou às vezes a cerveja é um bem essencial para ele.
Pode ser também, né?
Pois é,
Nada impede.
aí depende da pessoa, né? Às vezes é, pode crer. Eu acho que, né, eu acho que esse debate, né, é uma coisa que eu acho que foi uma parada muito rápida, sabe? Assim, é óbvio que o preço das coisas estava aumentando, o poder de compra do brasileiro vem caindo, e já tem um tempo, isso não é de agora, né, com o Bolsonaro. O poder de compra do brasileiro vem diminuído, né? O poder, a questão do real, né? A desvalorização do real também não é algo que começou de agora, mas é óbvio que, né, nesse momento é uma coisa que desvalorizou muito rápido, né, em comparação com anos anteriores. Só que eu acho que o curioso de tudo é de como que aumentou tudo tão rápido e as pessoas sentiram muito isso no bolso. Então, assim, acaba que o auxílio, né, que, porra, foi de 1.000 dólares, né? É dinheiro pra 5.000 reais aí de auxílio que a galera recebeu. Acaba, assim, também não dando muito o que fazer, né? Algo que a gente viu recentemente, saiu uma pesquisa sobre a popularidade, né, do Bolsonaro, e nunca foi tão alta, que muita gente, né, acabou atribuindo o auxílio a ele, né? É sempre assim, né? Quando acontece alguma coisa no Brasil, é de boa ou é o presidente. Aí se for merda também é o presidente. É como se só existisse esse personagem, né, dentro da nossa política. Mas eu acho que isso foi assim, essas pesquisas, né, acabam refletindo coisas que acabam refletindo opiniões que foram opinadas antes de determinados acontecimentos. Né, acho que as pesquisas atuais sobre a popularidade do Bolsonaro foi feita muito antes sobre essa questão do arroz, do óleo, né, da diminuição da questão do auxílio. E nessa época que também fez a pesquisa, ele tinha anunciado, né, que ia ter o Renda Brasil, que iria se fugir com o Bolsa Família e tudo mais. E sendo que agora o cenário é outro, né? O Renda Brasil não foi para frente, o auxílio diminuiu. O preço das coisas aumentou pra caralho. Então, acho que a gente vai ver, né, acho que vai ter, com certeza, na próxima pesquisa, uma queda brusca da popularidade
Ah, ele
dele.
é uma. Cara, essas paradas que eu. Não só o Bolsonaro, mas o meio bolsonarista faz. É uma aposta, né? Eles apostam. Bagulho da Renda Brasil. É uma aposta. Ele falou lá, lançou. Mas só dele falar, isso já dá uma alteração na popularidade dele. Muita gente, às vezes, nem vai compreender que não aconteceu por vontade do mesmo governo que estava anunciando que ia ter. Então, gerar confusão, gerar essa tempestade de informações. É parte da tática da estrutura desse governo. Pô, claro que ele não vai conseguir fazer um projeto de assistencialismo nesse nível, tendo na pasta do, numa pasta da economia, um camarada da Escola de Chicago, pô, um Paulo Guedes da vida. Ele nunca vai permitir isso. Porque isso não é, isso não é conveniente para essa estrutura econômica, que precisa do camarada estar podido para que ele possa vender sua mão de obra barata, para que ele se arrisque a sair de casa no meio de uma pandemia para trabalhar. Porque, na realidade, o problema do Brasil raramente é dinheiro, de fato. Isso é outro problema, é outra questão que é sempre colocada dessa forma, mas o Brasil é um país com grandes riquezas e que tem capacidade de redistribuí-las de maneira muito melhor. Só que é conveniente o cara dar 600 pratas na mão do campo, porque 600 pratas é um bagulho ridículo. 300 é esmola, mas 600 já é ridículo. Por quê? Se o camarada, se você tiver um auxílio decente, o cara não vai se arriscar a ir trabalhar numa aglomeração do cacete para ganhar o sustento dele, porque ele pode ficar com um pouquinho menos na casa dele e viver de boa. Então, toda essa... Isso é praticamente uma... Isso é uma tortura econômica que o governo fez com a galera mais pobre. E é forçar o camarada a sair. É igual pra, agora a pressão para voltar, que alguns fazem, para voltar às aulas nas escolas públicas. Pô, isso aí, para mim, tem um interesse bem claro, que é o quê? Que é você poder tirar a desculpa do pobre de que está cuidando do filho em casa para ele poder ir trabalhar também. Porque a escola pública nada mais é do que isso para quem está na, para as classes mais favorecidas, né? Para os donos dos empreendimentos e tudo mais. A escola pública nada mais é do que isso. É uma creche que ele não precisa pagar nada para o funcionário dele deixar o filho dele enquanto vai lá trabalhar para ele.
Não, e essa questão que tu falou do auxílio, é importante frisar que é direito da população receber essa renda. Tipo, não é esmola do governo, não é boa vontade do Bolsonaro. Se você for pegar o impacto da distribuição do auxílio emergencial na economia, cara, foi um impacto que impediu a economia recuar tanto assim. Se já com auxílio recuou bastante, imagina sem o auxílio, com essa pandemia que está acontecendo, entende? Então é bizarro, cara, o poder que o Bolsonaro tem de se apropriar de certas coisas e tomar aquilo como seu e como isso acaba dando certo.
Eu acho que isso vem muito do... Eu acho, né, também, parte muito do personalismo que a gente tem no Brasil. Porque foi até o Leandro que falou, eu acho, que tudo que de bom e de ruim se joga no presidente. E como esse só faz merda, qualquer coisa que de bom ele abraça, né? Porque as merdas já tá fazendo mesmo. Então, isso vem muito da personalidade. Porque tem-se a ideia de que o presidente é um líder, é um soberano. Se você parar para conversar com as pessoas mesmo, assim, cotidianamente, a gente vai perceber que muitas acreditam de fato que o cara é um líder soberano, que o presidente manda em tudo. Pô, que não tem uma... Ou então, aí, a não ser quando tem aquele discurso, o cabra tá tentando fazer. O que tá travando ele é o judiciário, que agora a vítima da vez é o judiciário. O judiciário agora que quer travar tudo que o Bolsonaro faz. Aí quando não é o judiciário, é o legislativo. Aí também não tá fazendo porque não estão deixando, porque ainda tem aqueles corruptos lá. Outra, uma coisa também que favorece encher os ministérios de militar que não entende porra nenhuma. Os caras nem marchar, sabe? Me dirá coordenar alguma pasta. E isso também, em certo grau, isso favorece a entrada dessa galera, porque dá-se a entender que essa equipe que concorda com o Bolsonaro em tudo, que baixa a cabeça para tudo que ele fala, por interesses variados, vai resolver o problema porque não está inserida nessa suposta armação para frear tudo que o presidente quer fazer.
Cara, é complicado. E outro dia eu vi uma entrevista, né, que o Paulo Guedes estava dando, que ele começou a falar uma parada e meio que os militares tiraram ele, tipo, pô, para de falar essa porra aí, vamos. Acabou a entrevista e falei, caralho, mano.
Eu vi.
Eu fiquei tipo, caralho, que porra é essa? Tipo, o que tá acontecendo? E é assim, uma coisa que também muita gente não tá ligado, é que não é só o arroz que tá sendo exportado. É várias matérias-primas do Brasil, como, por exemplo, algodão, coisas que servem para fazer, tipo, cano, né, para fazer vela, tão indo tudo pro exterior. E tem muita gente aí, né, que trabalha com questão de roupa, que vende roupa, que produz roupa em casa, que já falou que já tem um bom tempo que estão sem receber matéria-prima para fazer as blusas, né? No caso é o algodão. E, tipo, tá procurando já há 2 semanas e não consegue encontrar em lugar nenhum, porque não tem para vender, porque estão vendendo tudo lá para fora. Então, a gente tá começando a ver que vai ter uma escassez não só de coisas como o arroz, mas várias outras coisas, porque tá muito, muito mais lucrativo vender do que vender para fora do que vender aqui dentro. Então, vai começar a faltar várias outras coisas, assim, super essenciais para o funcionamento do país. Então, a gente vai enfrentar uma crise aí muito pior, né? E acho que isso é bizarro, porque a gente já está em crise. E é bizarro você falar de crise estando em crise. E vai vir uma crise aí, sendo que a gente já está dentro de uma. E é muito complicado, cara, porque a gente vê que o... E aí, assim, eu acho que vai muito além da questão ideológica. Acho que é questão de... Assim, é óbvio que a gente não... assim, eu não concordo... 99, não sei, quase assim, pode dizer que eu não concordo com 100% com o que o Bolsonaro fala, mas assim, eu acho que não é nem questão de concordar com o plano, né? É com o que ele fala, porque ele só fala merda, ele mentira, né? No discurso da ONU ele mentiu descaradamente, e assim, você vê que o governo não tem plano nenhum para resolver a merda que tá aí, né? A gente vê que o cara enfia militar, porra, tu pega um cara, o nosso atual ministro da saúde. O cara não, nem médico é, sabe? Tipo, o que tá acontecendo assim? Não existe plano para resolver as coisas que estão acontecendo aí. É o cara simplesmente, assim, metendo gente da confiança dele no ministro e no ministério. E eu acho que isso é claramente um recado pro Congresso. Porque a partir do momento que o Bolsonaro ele começa a se cercar, né, nos ministérios, nas secretarias de pessoas... Que, assim, por mais que a gente discorde, você só discorda mesmo no campo ideológico, porque no campo técnico não tem nem como você discordar, porque o cara simplesmente sabe o que tá fazendo. E quando você começa a ver o Bolsonaro se cercando de pessoas de confiança no cargo, é porque ele tá mandando um recado pro Congresso, né? Ele não confia nessas articulações de colocar determinado ministro de determinado partido. A gente vê que antes o ministro da Saúde era o Mandetta, né, do DEM, ele tirou, ele vai tirando uma série de ministros, de secretários, colocando gente que é da laia dele, da confiança dele, que sabe, ele sabe o que o cara tá fazendo, e aí tem a questão da Polícia Federal também. Isso claramente mostra que o cara tá, assim, além de todos os outros problemas que ele tem no governo, ele passa por um problema de legitimidade do Congresso. Ele sabe que o Centrão tá com ele, mas como o Igor fala todo episódio, você não compra o Centrão, você aluga ele. Então, acho que sim.
Não é eu que falo, não, o Ciro Gomes.
Não, eu sei, mas você que... Porra, mas não é o Ciro Gomes que leva o programa, né, porra? É você.
o Igor é o porta-voz do Ciro no programa.
Pois é. Então, a gente vê que, tipo, ele tá passando por muitos problemas. Tem a questão da economia, a questão da crise política, que cada dia que passa, né, se agrava mais. Tem a questão aí da balança, da desvalorização do real. Então, o Bolsonaro, ele tá, assim, pra mim, ele tá em queda livre, né, cara? Assim, ele tá tentando se agarrar em determinadas coisas e ele tá fudido, porque ele entrou, né? Eu acho que, é um pensamento meu, eu acho que ele entrou achando que os militares iriam dar o governo pra ele de bandeja, que não é assim que funciona. E ele entrou com uma mentalidade, ele se frustrou. A gente vê que a justiça tá na cola dele, da família dele. A Globo tá querendo fuder ele. Ele vive uma guerra com a Globo. E é foda, né? Porque ele meio que abriu várias frentes de combate, né? Ele abriu a frente de guerra com a Globo, com o STF, com o Congresso. E porra, ele apoiou muito e agora ele tá caladinho, tá quietinho, né? A gente não... O Bolsonaro falava merda todo dia. E não vê ele falando merda todo dia. Não é um sinal de que ele tá com bom senso, né? É que ele tá acuado. Ele está como um animal acuado nesse momento.
E assim, o que prende ele ainda, cara, na presidência é que ele conseguiu conservar esse 1/3 de apoio na população, cara. Enquanto ele mantiver esse 1/3, não vai ter um contexto, um clima para um processo de impeachment. Lembrando que o processo de impeachment é um processo legal e um processo político, entende? Sob o ponto de vista legal, realmente, ele já cometeu várias atracidades. Mas não tem
ele mentiu na ONU, cara.
Impeachment. Isso, exato. Não tem clima político, entende? Eu vejo muita gente falando, mas o Rodrigo Maia tem que abrir logo esse processo. Mas, cara, Se ele abre o processo agora que o Bolsonaro tá com o Centrão geral fechado, o Bolsonaro vai se livrar e vai se sair fortalecido, cara. Aí a gente vai ter certeza de que ele vai chegar até 2022. Ele vai conseguir terminar o mandato. Não tem sentido abrir um processo de impeachment agora.
Ah, com certeza, cara. Só que muitos partidos de esquerda, eles batem bastante nessa... Assim, o mais... Eu acho que cai um pouco também naquela utopia da ciranda. Por quê? Porque o correto, o mais justo, o honesto, seria, de fato, abrir um processo de impeachment, haver uma votação justa, sem negociata, sem o famoso toma lá da cá, que o próprio sempre falou que era contra, e ele sair. Seria o mais justo, porque ele já cometeu inúmeros crimes de várias naturezas, né? Não só de responsabilidade. Né? Vários crimes que ele já cometeu. Só que a realidade é essa que o Igor falou. A realidade é que é um processo também político, porque ele está fechado com o pessoal, ele fez o que ele disse que não faria, né, de negociar a influência dos outros, de deputados e de outros partidos políticos, e agora ele está mais forte dentro do legislativo. E um processo de impeachment só vai fazer ele sair mais popular, ainda mais porque o esquema do bolsonarismo é exatamente viver de conflitos, que o Leandro falou, que ele falava besteira aleatoriamente, criou picuinha com a Globo, criou picuinha com não sei quem. Assim, num primeiro momento, realmente é danoso politicamente, em alguns sentidos. Só que a gente tem que observar, por exemplo, que mesmo durante o governo do PT e até do FHC, o grande discurso de todos os políticos, não só, aí não é só de extrema-direita, todos os políticos foi o quê? Globo lixo, a Globo tá querendo boicotar político tal, tá favorecendo político tal, tá fazendo o quê? Não é pra ouvir a Globo, não sei o quê. Ele simplesmente abraçou isso e fez o que ele mais faz, que é como que aí não tem nada a perder, pois não vive disso, vive de outros trâmites que estão aí sob investigação há um bom tempo e também dificilmente vão sair desse patamar de investigação. Ele aposta alto. Então, quando ele desafia a Globo, por mais que ele perca a popularidade ou ele seja atacado constantemente por uma mídia grande, por uma das maiores emissoras da América Latina, das maiores do mundo até, ele ganha todo esse eleitorado que sempre xingou a Globo, mesmo quem não apoia ele, para pensar, pô, é mesmo. Isso porque eu digo porque eu já vi gente falando isso. Fala, pô, mas pelo menos ele teve peito de fazer o que ninguém fez, que foi chegar lá e falar, não vou falar com a Globo. A Globo é isso aí mesmo, a Globo é não sei o quê, a Globo... promove desinformação, a Globo defende determinados grupos políticos em detrimento de outros. Ele teve a coragem, ou talvez o ímpeto, né, de jogar alto e fazer isso. E quando ele faz isso, ele agrega, mas porque ele agrega, ele agrega através do conflito. Essa eu acho que é uma das realidades desse governo. Agregar através do conflito. Quando ele vai na ONU, por exemplo, conta esse monte de bananada, fala um monte de mentira, inventa um monte de história, fala de bolsa que ele distribuiu $1.000 por pessoa, que a culpa das queimadas é dos índios, que a floresta, sei lá, que a floresta é úmida e não pega fogo, essas pataquadas. Quando ele fala isso, é mentira. A gente que está aqui observando sabe que é mentira. Só que, e os caras da ONU também sabem que é mentira. Sabem que é mentira. Só que ele não está falando para a ONU. Ele estava falando na ONU, mas ele estava falando para o eleitorado dele. Ele tá falando pra galera que concorda com ele. A galera que quer ouvir isso, quer ouvir... Pô, eu sempre falo, quando eu fui na região norte, você vê que o preconceito com o indígena é um bagulho surreal. Assim, é para com racismo contra negros. É um bagulho... E é descarado. É papo do cara falar assim, ó, cuidado com o índio é ladrão, que o índio faz não sei o quê. É desse nível. Ou seja, quando ele fala que a culpa do bagulho tá queimando é dos indígenas, essa galera que compra, fala, é mesmo, né? Esses caras aí, ó, vagabundo aí que fica entrando em terra e falando que a terra é deles e nunca compraram nada, que é outra parada que eu já ouvi também. Agora, pô, então ele agrega esse público pra ele e, pô, ele tá pouco se fudendo, na realidade ele tá pouco se fudendo porque para as relações internacionais, pra reação dos outros países, pra reação dos outros líderes, pra reação da ONU, ele tá falando pro público dele. É aquela constante... campanha e a sobrevivência em cima do conflito, que é a base.
Cara, isso que tá falando, mano, faz total sentido. Quando eu vejo muita gente zoando o fato dele utilizar diferentes blusas de time de futebol falando que ele não é fiel. Mas, na verdade, cara, o contato que o bolsonarismo tem no meio futebolístico é algo absurdo, cara. SMP aí do futebol, que o Bolsonaro protocolou recentemente, eu não parei pra ler sobre ela, então não posso falar muita coisa sobre ela. Tipo, pegando esse gancho aí que o Diego tá falando, se você para analisar a associação do bolsonarismo com o meio futebolístico, cara, isso é absurdo. E novamente, volta ao que o Diego falou, quando ele fica utilizando diferentes blusas de time, eu vejo a galera muito querendo zoar ele, falando que ele não tem fidelidade, essas coisas. Mas, na verdade, é uma forma de dialogar com esse meio futebolístico. Tipo, quando ele aprova essa MP do Bolsonaro, que essa MP do futebol, que, cara, querendo ou não, ferrou muito o setor esportista da Globo, cara, é uma forma dele estar dialogando e fidelizando esse meio futebolístico em torno dele, entende? E é bizarro demais, cara. É um meio que o Bolsonaro ele tem uma força absurda.
Com certeza. E tem várias outras questões também. Se você pegar, ver essa questão de... E é até um pouco irracional tudo isso que está acontecendo no Brasil hoje em dia. Porque a gente vê que a nossa indústria, o país está se desindustrializando. A gente vê que nossos biomas estão indo pra casa do caralho. E isso tá servindo quem, sabe? Será que, tipo, isso não vai prejudicar futuramente as próprias pessoas, né? É que a gente sabe que quem tá botando fogo no Pantanal, na Amazônia, é os caras, né? Os agropecuários que estão, que querem, mais terras para poder plantar mais soja, criar mais gado. E quando você desestrutura os biomas, como a gente está fazendo, a gente vê que tem lugares que tem uma seca. Por exemplo, se a gente pegar o Cerrado hoje está por causa do caralho, né? O Cerrado já tem anos e anos que o Cerrado está sendo destruído para plantar soja, né? E quando eu acho que um dos grandes problemas que você faz, né, em alterar o nosso bioma, no geral, sendo a Amazônia, Pantanal, seja que for, isso acaba refletindo em outras coisas. Então, quando você... essa galera, né, que... Os produtores que a gente sabe que claramente são eles que estão fazendo isso com o Pantanal, né? Pegando esse exemplo agora. Isso acaba prejudicando eles futuramente, né? Porque, por exemplo, para você plantar só, você precisa de água, precisa chover e tudo mais. Você vai tirar essa água da onde? Sabe? E, tipo assim, outra questão também. E essa galera, por exemplo, no Cerrado, para plantar soja, eles enchem o terreno de nitrogênio e com outros nutrientes. Mas o problema é que quando você altera profundamente o solo, ele não consegue mais voltar ao que era antes, né? Ou seja, você acaba alterando o solo, automaticamente você acaba alterando a vegetação que vai nascer lá. E quando você muda o tipo de vegetação que está nascendo naquele lugar, você está alterando o bioma, né? Então, quando você altera o tipo de planta que tem nesse bioma, você altera completamente várias outras coisas. Então, a gente vê como que isso é problemático. Como eles enchem, né, o solo de nitrogênio, porque é uma coisa que a soja precisa muito, né? Aí já é uma coisa mais de botânica, né? Que determinada planta precisa mais de um determinado composto químico. E quando você acaba enchendo esse solo de nitrogênio, quando chove, né, a chuva acaba espalhando, né, esse composto para todo aquele solo, todo aquele bioma, e isso acaba prejudicando, né, a vegetação como um todo. E se contar com um agrotóxico, né, que você usa para poder preservar aquela soja que você está plantando, que quando chove acaba indo para os aquíferos. Que, né, quando muitos rios são alimentados pelos aquíferos. Então, quando você manda esse agrotóxico para esse aquífero e ele alimenta o rio, muitas vezes essa água acaba voltando para a gente, né? A água que a gente bebe. Então, olha como que isso é problemático, né? A gente está destruindo o nosso solo, a nossa bioma, a nossa natureza como um todo, para plantar soja, para poder alimentar gado, né? Então, olha como isso é problema. E sabe o que é o pior de tudo? Que isso é para enriquecer meia dúzia de gente. Esse dinheiro não acaba voltando para a população de alguma forma. A gente tá literalmente destruindo o nosso país, a gente está destruindo a nossa saúde para poder enriquecer meia dúzia de gente. Isso é foda. E eu acho que é muito triste a gente ver isso e não poder fazer nada. A gente está de mãos atadas. É porque o Bolsonaro comprou o Centrão e ele faz o que quiser.
Cara, uma outra característica da nossa economia que perpetua isso que tu tá falando de enriquecer meia dúzia de gente é a questão do rentismo, cara. Hoje em dia, a gente tem uma parte, sei lá, 0,5% da população que investe absurdamente em comprar títulos da dívida pública, investir em especulação monetária. Essas transações financeiras, que o próprio ministro da Economia é expert em fazer isso, cara, isso é algo absurdo. Isso está saqueando a nossa economia. O Banco Central hoje, cara, ele tem uma operação que se chama Operação de Crédito Descompromissados. Cara, esse bagulho é uma agiotagem absurda. Porque o Banco Central, ele compra um título de dívida absurdamente alto, com um vencimento de 3 dias e uns juros lá em cima. Ou seja, qual é o sentido de comprar esse tipo de dívida? O Banco Central, que é uma instituição pública, fazer esse tipo de operação. A quem está favorecendo isso, entende? Nossos juros, cara, a gente paga a taxa de juros mais alta do mundo, parceiro. Entende? Esse rentismo que está impregnado na nossa economia é algo absurdamente que está saqueando a nossa economia, saqueando nossas rendas, entende? E é um bagulho que eu não vejo se solucionando, mano.
Ah, cara, isso aí foi essa questão do rentismo que você está falando, dessa compra de títulos, da dívida pública, a compra de ações de maneira geral. Tem também uma parada que eu esqueci o nome agora, que é o camarada que ele fica vendendo e comprando rapidamente as ações para de acordo com a especulação e tudo mais. Acho que é day trade o nome. Acho que é day trade o nome, isso aí. Ele fica fazendo isso. O que acontece é que, primeiro que conseguiu se convencer até o mais pobre de que o neoliberalismo ele é funcional e que existe essa oportunidade de investimento para o pobre da mesma forma que existe para quem tem muito dinheiro. Porque quem tem muito dinheiro, as pessoas que são milionárias mesmo, porque quando a gente fala de rico no Brasil, às vezes o cara que ganha 5 mil reais acha que é rico. Ele acha que se enquadra. Que nem quando falam de taxar grande fortuna. O camarada tem 2 Fiat e uma casa na praia, ele acha que ele tem grande fortuna. Mas falando que o camarada tem milhões mesmo, tem investimentos variados em diversas empresas, tem muitas ações, conseguiu se formular um discurso em que o pobre acha que ele tem a mesma condição de fazer com 3 mil reais do que o camarada faz com 3 milhões, com 4 milhões de reais, com o lucro de uma empresa que é um lucro que é exorbitante. Então, a gente percebe isso até por movimentos mais de influenciadores mesmo, de escritores, de best-seller, de venda de livros. Se a gente entrar na Amazon agora e olhar os livros, vai ter um monte de livro a respeito disso. Tem um camarada que escreveu um livro lá de como ficar... Tem vários livros de como ficar rico. Entendeu? Meio que substitui um pouco aqueles livros de autoajuda, que antigamente era o que a galera curtia, infelizmente ainda está por aí. Mas tem agora essa questão, tem canais no YouTube, pô, tem canal no YouTube de pessoas que são de comunidades ensinando as outras pessoas que são de comunidades também, pobres, a fazer investimentos, que elas podem fazer esse investimento. Então tu imagina, várias pessoas que ganham pouco dinheiro comprando diversos títulos da dívida pública, aleatoriamente, sem noção de mercado nenhuma, simplesmente porque está seguindo um cocote desse aí, bananada, que falou para ele que existe essa possibilidade. Isso cai numa falta de senso crítico muito grande, porque o camarada sabe desse macete todo e ele é coach. Pô, entendeu? Caiu-se nesse mito da possibilidade de enriquecer através desses investimentos, inclusive nas classes mais baixas, nas classes pobres. Eu acho que isso também que fortaleceu muito isso que o Igor apontou sobre esse rentismo. Porque o camarada da classe média também, que muitas vezes não investia, ele passou a comprar. E ele pode comprar. O pobre também, que não tinha nem discernimento disso, agora compra um livrinho de 20 conto, lê e já se acha o economista. Então, isso influencia demais e acaba sendo, de fato, um saque aos cofres públicos, de fato. E não há controle nenhum nesse sentido. Há uns investimentos desvairados que não tem muito sentido, não tem muita lógica, que simplesmente buscam um lucro. Convenceu-se, agora conseguiram convencer o pobre até de que é melhor fazer isso, se arriscar numa parada que ele não sabe, do que botar numa poupança, por exemplo, que rende pouco. Entendeu? Você cansa de ver até jornalistas econômicos, especialistas em economia, eu já vi diversas vezes esse tipo de comentário da pessoa falando, rindo da cara do cara, mas também o cara guarda o dinheirinho dele embaixo do colchão, que fica desvalorizando. Isso é, de fato, é uma verdade. Se você deixar o dinheiro guardado em casa sem nenhum tipo de investimento, ele vai desvalorizar. Isso é natural da economia. Agora, usa-se esse discurso exatamente para convencer o sujeito de que ele tem que botar o dinheiro dele em determinados locais que vão gerar, que supostamente vão gerar rendimentos que ele não tem, muitas vezes, o conhecimento.
Isso também, esse discurso todo que a gente está falando também, entra no papel que é propagado nas redes sociais, que é, inclusive, né, saiu o documentário aí da Netflix falando sobre as redes sociais, e que já é um problema, né, para quem já estuda nessa questão de sociedade como um todo, a gente vai percebendo que as redes sociais, né, o papel que hoje elas têm, ela justamente é feita para poder segregar determinados pensamentos, né, entre esses grupos. E isso é muito problemático, porque quando você começa, né, a viver na sua bolha e ver o que aquelas pessoas falam, comentam, né, coisas que você concorda, eu acho que a sua percepção de mundo começa a ficar muito deturpada. É uma coisa que eu sempre mantive, né, já que eu sempre não sou uma pessoa que trabalha com internet, está sempre aí, né, vendo o que acontece e tudo mais. Eu sempre me tive, né, sempre me policiei para evitar de excluir gente que fala merda, né?
Dá pra perceber.
Pois é, e tipo, é difícil demais você fazer isso, você excluir pessoas que postam determinados que te incomodam muito. Só que conforme eu fui, né, me segurando e mantendo essas pessoas no meu círculo ali de rede social, isso foi muito bom, porque eu comecei a ter uma certa noção de coisas que outras pessoas acabam não tendo. Porque quando você acaba mantendo ali o seu ciclo social com determinadas pessoas, e querendo ou não, como a gente passa tanto tempo nas redes sociais, às vezes a gente acaba tomando decisões em cima do que a gente vê na rede social. E isso é muito problema, porque como é que você estrutura, né, a sua rede social? Como é que... Qual é o tipo de pessoa que está lá? E querendo ou não, a gente se informa, a nossa percepção de realidade é muito formada hoje em dia através da rede social. E quando você tem uma rede social que você cria ali, né, para atender o que você quer saber, o que te agrada, então meio que as decisões que você toma na sua vida vão ter base em cima do que você vê ali naquela rede social que você... Naquela bolha que você criou na sua rede social. E isso é muito perigoso. Por exemplo, já ainda assim, em 2018, no final das eleições, com tudo ali posto, tinha muita gente que se recusava a acreditar que Bolsonaro iria ser eleito. Mas como eu participo de muitos grupos de bazar, por exemplo, que são grupos ali que refletem muita população, muita opinião da população, do povo em geral, você via que o Bolsonaro era fortíssimo, e quando você criticava ele nesses meios, você era muito rechaçado. Então, assim, para quem sempre participou desses grupos, sempre teve essa noção de que ele era muito forte entre a população, né? O povão, como muitos dizem. Então, acho que quando você abre mão de conviver ali com a diferença na rede social, você acaba tendo uma percepção muito deturpada da realidade. Isso é perigosíssimo, né? Porque você acaba tirando conclusões, né? E quando a gente tomar decisões, a gente tem que basear as nossas decisões, né, naquilo que a gente vê como o que a gente acredita que o mundo é, Mas como que a sua percepção de realidade está sendo construída em cima de algo que não existe, só existe para você, você inevitavelmente vai acabar fazendo merda. E aí isso é para voto, é para investimento, um lugar para que você, sei lá, comprar uma casa em um determinado lugar, e por aí vai. Então, acho que hoje em dia, né, a rede social, a forma como ela foi desenvolvida, que a rede social é desenvolvida para a gente ficar o dia todo nela, para a gente se sentir bem, por isso que tem, né, as bolhas são criadas. Eu acho que hoje em dia o papel da rede social na sociedade, eu acho que ele acaba sendo muito mais negativo do que positivo, por conta de todas essas questões, porque elas acabam criando uma realidade que não existe, ela acaba separando, né, as pessoas, e isso acaba matando o diálogo, né, e nos custa tão caro, sendo que não tem como na sociedade ir para nenhum lugar sem diálogo, sem as pessoas conversarem. E hoje em dia, ter uma conversa com alguém de um espectro por diferente é quase impensável, né? É sinônimo de você se estressar, porque eu acho que isso também tem muita influência da rede social. Eu acho que tá todo mundo sempre preparado para atacar e para ser atacado. Isso, né, inviabiliza o diálogo.
Ah, com certeza essa questão que você falou aí das pessoas já estarem, assim, meio que na defensiva, quando discordam dela, na rede social isso é muito... Isso se potencializa. Por quê? Porque eu acho que uma parada da rede social que é interessante a gente analisar é o seguinte: ninguém recebeu um curso para interagir na rede social. Então as pessoas simplesmente começaram a entrar lá, não que deveria ser pesado. Não que deveria haver um curso para isso, mas ninguém, o que eu quero dizer, ninguém foi treinado para interagir na rede social. Então as pessoas começaram a descobrir, foram descobrindo aos poucos como que era essa interação. E é um local extremamente, usando uma palavra que está banalizada, extremamente tóxico. Por quê? As pessoas vão lá para... Ninguém entra na sua postagem. A pessoa só entra na sua postagem quando você coloca, sei lá, alguma opinião lá. Ou para concordar com você e falar isso aí, lacrou, mito, puta que pariu, não sei o quê. Ou para falar que tu é um bosta e que tu tá falando merda, que tá tudo errado, não sei o quê. Então, esse é o reflexo que a gente tem. Essa é a visão que a gente tem das redes sociais. Então, os sujeitos já começam a agir dessa forma. Isso acaba se refletindo e aquilo que tá na rede social começa a ser transferido para o mundo real, né? Entre aspas. Porque quando você vai conversar agora com alguém, a pessoa já tá assim, pessoalmente. Então, às vezes tu tá conversando com a pessoa que às vezes é até, sei lá, tô conversando com um tio meu, um primo meu, com um amigo meu. E ele já, a pessoa já tá com esse sentimento. Tu discorda dela, a pessoa já vem quase te tampando na porrada. Porque tu tá simplesmente discordando de uma ideia, seja lá. Ou às vezes nem tá discordando, às vezes você tá só pontuando alguma coisa que você acha que pode ser acrescentada àquela ideia.
Não, cara, isso que tá falando, tem uma outra parada que eu percebo em rede social, é que ninguém para pra ouvir ninguém, ninguém para pra ler o que a outra pessoa tá escrevendo. Normalmente, tipo, debate em Facebook funciona assim, é uma pessoa tentando te taxar e te colocar dentro de um certo espectro que você não pertence. Ou seja, não é a pessoa tentando ler o que você tá escrevendo, tentando entender... E caso ela não entenda, ela consiga elaborar um contra-argumento em cima do que tu tá escrevendo, entende? É uma pessoa que ela já vem no teu post com uma ideia pré-estabelecida sobre você e ela tenta adaptar essa ideia pré-estabelecida a você. Sendo que muitas vezes você nem se encaixa a essa ideia pré-estabelecida. É algo bizarro, as pessoas não leem o que a outra tá escrevendo, entende? Então como vai ter um debate? Um debate sadio nesse ambiente. Não tem como.
É, virou uma parada que o camarada faz uma leitura dinâmica de bosta. Ele passa o olho só pra ver se tu tá concordando ou não com ele. E a partir daí ele gera uma réplica naquilo que tu falou. Porque basicamente você falou que é o que acontece de fato nas redes sociais. A pessoa parece que só passa o olho e vê assim. É, ele tá discordando de mim. Aí já diz que nem vê os argumentos. Porque eu acho que não é nem simplesmente o fato de não ler. Assim, de maneira geral. É, ela não lê os argumentos, ela só vê lá, pô, sei lá, a primeira frase ou o final, dá uma passada de olho pra ver se tu tá concordando ou discordando. Se tu concordar, beleza. Virão apenas umas três linhazinhas ali pra complementar. Se tu discordar, vai vir aquela descascada ali, a pessoa nem quer saber do seu argumento. Entendeu? E não se e tudo passa a ser outra característica também das redes sociais que a gente tem que, acho que é interessante pontuar, é que tudo vira opinião. Mesmo que tu chegue, sei lá, vamos supor, tu tá discutindo, debatendo alguma coisa com a pessoa, sei lá, de... Vamos botar no nosso nicho, né? De história. Aí a pessoa vem e manda, sei lá, aquela famosa, o nazismo era de esquerda. Aí tu vem lá e bota, não, o nazismo era de esquerda por causa disso, disso e disso. Pô, ele tem um, sei lá, o professor tal, o pesquisador tal, o historiador tal, fala isso aqui, ó, tá vendo? Ele analisou as fontes lá do período, os documentos, a linha ideológica do partido nazista, tudo, o pensamento hitlerista, ele analisou tudo isso aí, ó, tem fontes, foram analisadas por diversas pessoas, um grupo de pesquisa que fez. Tu vai lá, mostra pro cidadão o resultado daquilo ali, a fonte específica, mas não interessa, independente do que você está fazendo, do que você está mostrando ali, é a sua opinião. Então tudo na rede social vira opinião, e como toda opinião ela é individual, ela pode ser rebatida com qualquer tipo de argumento. Então as pessoas começam a vir com argumentos estapafúrdios que surgiram da mente dela, ou pior, muitas vezes também vem de outros influenciadores digitais que usam de mecanismos imbecis. Aqui é a palavra mais correta, acho que é mecanismos imbecis. Porque debocham, pô, muito dessa galera, principalmente, não acontece só na direita, que aí entra uma parada da bolha que o Leandro mesmo falou. O pessoal da extrema-direita, né, que descobriu, entre aspas, primeiro, o poder de influência em determinadas redes sociais, eles usam de artifícios como debochar do camarada, dar apelidinho, ficar rindo, fazer palhaçadinha e tal, e dessa forma camufla a ausência de argumentos ou as fontes frágeis que tem. Só que isso ocorre também do outro lado. Embora, em grande maioria, a galera mais progressista tenha embasamentos mais estruturados ou até de melhor qualidade, muitas das vezes, acabam usando do mesmo mecanismo também. Aí debocha do cara, fala que o cara é imbecil, cria apelidinho também, que é uma parada que existe muito na rede social, de usar dessa ironia, desses exercícios de comédia, de fazer piadinha, do bullying, né? Acaba virando isso. São pessoas que fazem bullying umas com as outras, querendo desmerecer aquilo que ela está fazendo, querendo fazer o adversário assim, ideológico, virar motivo de piada para que ele perca a credibilidade e você possa falar uma bananada que você quiser. Então, isso eu acho que é uma característica muito forte também nas redes sociais e que vem um pouco daquela coisa que eu falei também, de que ninguém nasceu preparado para isso, ninguém treinou para usar a rede social. Então, esse tipo de mecanismo mais banal, mais fútil, mais superficial, ele é muito poderoso dentro dessas discussões.
Sim, sim, sim. E acho que a rede social é um fenômeno, né, muito novo, e eu acho que já é muito importante dentro da nossa sociedade, e eu acho que a gente tem muito que estudar, tentar entender o que está acontecendo, como que isso acaba influenciando as pessoas a pensar em determinadas coisas, agirem de determinada forma. Acho que isso é tudo muito novo, e eu acho que o único caminho mesmo é a gente tentar entender o que está acontecendo, tentar ver o que, que é isso aí, o que, que isso significa, quem está, né, por trás disso, e eu acho que não tem muito para onde fugir. Eu acho que um dos grandes problemas hoje da nossa sociedade é tentar entender a rede social, como ela funciona, como que ela serve de informação para as pessoas, né? Porque antigamente, né, passou na televisão, na verdade. E óbvio, por mais que a gente problematize, né, questões da própria Globo, né, de como que ela transmite as notícias, ela tinha um cuidado mínimo que eles iam passar, sendo que na internet não existe isso, qualquer um pode falar qualquer coisa. Né? Então, antigamente ela dizia, passando na TV é verdade, hoje em dia tá no Facebook, é verdade. Então, acho que a gente tem que tentar entender, né, por que que isso acontece, como acontece, isso está privilegiando quem, e entender, né, e limitar, né, é uma discussão muito longa, né, questão jurídica, de como, e a própria questão da própria rede social em si, né, como é que você evita fake news, será que existe de fato um trabalho para para barrar essas notícias falsas, a maneira como elas se propagam? Ou será que não existe esse esforço, é uma camuflagem? Até porque fake news acaba querendo privilegiando algum lado sempre. Então, será que de fato existe, né, essa luta aí para barrar determinadas coisas? Acho que hoje em dia, tentar entender o que é a rede social é a coisa mais importante da nossa geração. O Fórum Econômico Mundial listou as fake news como o maior potencial para destruir a humanidade, então acho que a gente tem que ter, né? E como se a fake news ela existe, né? Potencial já existe antes, mas como a rede social potencializa essa fake news, então acho que hoje em dia o maior dever, né? O maior desafio da nossa geração é entender a rede social, fazer ela ser justa, né? Ter um controle ali sobre determinadas coisas. Ela não pode ser como ela é hoje, isso já ficou claro por diversas coisas, né? Questão de privacidade, enfim, várias outras coisas. Então, acho que hoje em dia, o grande dever da nossa geração é tentar entender como as redes sociais funcionam. Enfim, esse foi o episódio, né? O Algo da Bate, um tempo que a gente não gravava, a gente conversou aqui sobre coisas aleatórias, como a gente faz, não existe roteiro prévio, a gente simplesmente conversa enquanto a gente bebe, como se fosse de fato uma conversa de bar. E é isso aí. Até a próxima.
Valeu, pessoal.
Valeu, galera.
Foi um prazer.